Vamos agora ao comentário internacional. Quem está na ponta da linha agora para conversar com a gente é o nosso jornalista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Fragoso.
Ivan, essa semana foi um fato importante que aconteceu no mundo, né? Que depois de 14 anos, um Papa pisou em Cuba, né?
Exatamente. E, na verdade, a visita marca a melhoria, né, das relações entre o regime cubano e a Igreja Católica. E também um aumento da influência política da Igreja Católica em Cuba. A Igreja Católica tem se convertido num interlocutor, digamos, privilegiado do governo cubano, né? Inclusive em questões de direitos humanos e também até em relação a essa questão do bloqueio, né, norte-americano a Cuba, né, que é outro aspecto também que a Igreja Católica ela tem criticado, né? Não só a questão de direitos humanos em Cuba, mas também, por outro lado, o embargo americano contra Cuba, que há pouco tempo festejou, digamos, 50 anos, né? É um fato também que demora muito tempo e é um velho esqueleto da Guerra Fria, né? Uma coisa um pouco do passado, né?
É, sim. E como foi essa visita? Houve algum clima de tensão entre o governo cubano ou foi um clima realmente de cooperação e de entendimento? Como foram essas conversas entre o Papa Bento XVI e os governantes?
O Papa, ele tentou obter mais direitos para a igreja em Cuba, né? E agora, houve já, evidentemente, uma visita como essa se baseia em que já houve um clima anterior, né, de preparação. E um dos fatores que mostra o avanço da Igreja Católica em Cuba é a fundação de um seminário, né, para, né, como sabe, para formar padres, né? O primeiro que é criado após a Revolução Cubana, após a instauração, né, do regime comunista em Cuba. Então, nota-se também o bom relacionamento no sentido de que o Papa, embora tenha feito referências a questões de direitos humanos, mas o Papa evitou conceder sequer um minuto a dissidentes, né? A dissidentes cubanos e a grupos dissidentes, né? O que se nota é que esse diálogo governo cubano com a igreja é uma coisa positiva, porque também incentiva essa abertura que está havendo em Cuba, embora seja uma abertura que não tanto no aspecto político, mas principalmente no aspecto econômico. Então, Cuba está avançando num processo de uma economia mista, talvez procurando o estilo do modelo chinês, né? Ou seja, mantendo o regime comunista, mas com uma economia aberta também a aspectos do capitalismo, ou seja, parcialmente, pelo menos, capitalista. Então, nota-se essa visita do Papa é um certo estímulo a isso. Agora, nota-se também que, embora tenha havido alguns fatos ligados à dissidência, né, os dissidentes também aproveitaram para se manifestar, mas se vê que ainda em Cuba a dissidência é fraca, ou seja, ela não tem ainda força para derrubar o governo. Isso é evidente, né? Mas serviu de palco também para os dissidentes. De certa maneira, como alguns setores, comentaristas internacionais têm dito, ela serviu para os três setores, né? Para o governo cubano, para mostrar, digamos, estamos tendo um certo apoio do Papa, o Papa vem aqui, é um apoio a essa abertura. Para o Papa, mostra, claro, a influência da Igreja Católica no último país comunista, né, do hemisfério ocidental. E para a dissidência, ela teve um palco, ela pôde aparecer um pouco, embora, como eu diga, ainda não mostre muita força, né?
É, muitas vezes as pessoas ignoram um pouco a influência que a Igreja Católica poderia ter como Estado também, não só como religião, correto? Ontem estava acontecendo a sabatina de um indicado pelo Itamaraty para ser embaixador do Brasil junto à República da Polônia. Ele comentou, inclusive, que a volta da soberania polonesa depois da Segunda Guerra foi uma conquista que foi muito, em parte, conseguida graças à ajuda do Papa João Paulo II, na época que era polonês, né?
Exatamente, porque observe que na Polônia, é o caso, a Igreja Católica na Polônia, é um exemplo, ela é um pouco a que manteve a cultura do país, a soberania do país, porque nós vemos, por exemplo, a Polônia, claro, com João Paulo II, o fim do comunismo, ela recuperou sua plena independência. Mas, bom, ela tinha era um país com, pelo menos um país considerado, né, oficialmente independente, embora sob forte influência, né, e hegemonia da União Soviética. Agora, a Polônia teve um período ainda pior, que foi o período mais ou menos de 100 anos, todo o século XIX e ainda o finalzinho do século XVIII, todo o século XIX, até depois da Primeira Guerra Mundial, a Polônia desapareceu do mapa. ela foi dividida entre três potências estrangeiras, a Rússia, a Prússia, né, depois a Alemanha, e o Império Austro-Húngaro. Então a Polônia, por exemplo, esse período, foi cento e tantos anos que ela teve seu território dividido em três, né? Mas a Igreja Católica foi o que manteve a cultura da Polônia, né? A Igreja Católica, com a sua influência, era o catalisador dessa nacionalidade. Então a Igreja Católica, em outros países também, ela tem tido esse papel. É uma igreja importante, não apenas no aspecto religioso. Afinal, são 2000 anos, é a instituição mais antiga do mundo, né? Então nós temos que vê-la não só nesse aspecto religioso, mas sua influência cultural, sua influência política, né? Sua influência no próprio Estado e, às vezes, até para manter viva a chama da independência de um país, né?
Agora, essa questão do bloqueio envolve também muito da política dos Estados Unidos, não é? E não é um país de maioria católica. Será que apesar disso, a influência, o apoio agora da Igreja Católica, do Papa Bento XVI, o fim do bloqueio a Cuba, será que vai ter uma penetração na cultura norte-americana e até no governo?
A questão básica do bloqueio a Cuba é a presença de uma grande massa de exilados cubanos nos Estados Unidos, especialmente na Flórida. Eles são decisivos na eleição da Flórida. E como se viu naquela primeira eleição do Bush, né, a eleição na Flórida, de certa maneira, ultimamente tem sido decisiva nas eleições presidenciais norte-americanas, né? Então, todo presidente americano, ele fica com medo de causar problemas a essa comunidade cubana na Flórida. Eu acho que o fim do bloqueio vai depender até de que essa própria comunidade de exilados na Flórida entenda que o fim do bloqueio vai ajudar a mudanças em Cuba, a uma abertura maior em Cuba. Por quê? Você sabe que a questão cubana não é propriamente o comunismo, é um nacionalismo anti-americano. Quer dizer, essa é a grande questão do Fidel Castro, do irmão dele, etc. Então, sempre a questão de Cuba, quando se fala, criou muito essa imagem, dentro, principalmente, claro, nos meios de esquerda, de uma espécie de Davi contra Golias, né? Um pequeno país que enfrenta o país mais poderoso do mundo. Então, na verdade, acabando com o bloqueio a Cuba, acabando e até havendo relações normais Estados Unidos-Cuba, na verdade, isso ajudaria a mudanças em Cuba, porque aí o regime cubano não teria até esse pretexto para seus problemas, né? Porque realmente o bloqueio afeta Cuba, isso não há dúvida. Afeta muito, porque não é só os Estados Unidos. Os Estados Unidos também procuram impedir que outros países comerciem com Cuba, embora seja um bloqueio só americano. Não é nunca a ONU decretou o bloqueio a Cuba, o bloqueio é só americano. Agora, a questão é que realmente prejudica a economia cubana e, de certa maneira, cria esse clima beligerante e contribui para um fechamento do regime, né? Prejudica a abertura desse regime. Então, eu acho que o fim do bloqueio ajudaria, inclusive, a uma evolução em Cuba, né? A mudanças muito mais importantes em Cuba. Agora, a verdade é que, para isso, tem que haver, talvez, a própria comunidade cubana em Miami entender isso, né?
E o presidente norte-americano, Barack Obama, já se pronunciou a respeito da retomada das relações com Cuba, né?
Ele tem procurado melhorar um pouco as relações, não há dúvida, né? Ele algumas restrições um pouco realmente exageradas que tinham feito o Bush foram eliminadas pelo Obama. A questão básica é que Cuba sempre teve uma relação histórica com os Estados Unidos, né? Vamos falar claro, é um país ligadíssimo. Você sabia que no passado, na época capitalista em Cuba, muitos produtos que iam ser lançados nos Estados Unidos eram testados antes em Cuba. Se testava naquele mercado cubano, que é um mercado, claro, muito menor, para ver que efeito tinha no consumidor, aquele carro, aquela máquina de lavar. Às vezes acontecia até isso, porque era uma ligação muito próxima. Agora, era um país que também, nesse sentido, a ligação era tão próxima que era praticamente o que se chama de uma neocolônia, né? A influência americana era tanta que era um país que dependia em quase tudo. Para que você avalie, durante um bom tempo, na Constituição cubana, estabelecia o direito dos Estados Unidos mandarem tropas a Cuba e intervirem lá por conta própria, sem pedido dos cubanos ou sem consulta prévia, até para mudar o governo cubano, se considerasse conveniente, né? Isso chamava-se emenda Platt. Isso é um fator claro. Tudo isso afetou muito, criou muito esse clima nacionalista, anti-americano. Esse é um clima, aliás, que tem, por exemplo, a gente não tem no Brasil esse clima, até porque nós nunca tivemos problema com os Estados Unidos realmente, né? Mas esse país do Caribe, da América Central, durante muito tempo os americanos realmente tratavam como se fosse uma espécie de, como é que se diz, de quintal, né? Então eles chegavam lá, trocavam o presidente, punham outro, né? Não sempre punham um presidente muito conveniente. Então apoiaram também ditaduras, etc. Então tudo isso contribuiu para esse clima que existe em países como Cuba, Nicarágua, etc. Agora, nós vemos que, a minha opinião é que a tendência é que vá melhorando as relações com o tempo, né? Eu acho que as relações deverão ir melhorando, porque é uma tendência natural. Essa questão ainda, essa hostilidade Cuba-Estados Unidos não tem muita lógica, por um motivo muito simples. Se for por questão de direitos humanos, vamos falar claro que a China provavelmente tem problemas bem piores do que Cuba, né? E o governo dos Estados Unidos tem relações normais com a China, aliás, né? É o país que mais compra títulos do Tesouro norte-americano, etc. Então, moralmente, se você tem relações com a China normais, não há muita explicação para não ter relações com Cuba, né?
E até porque o regime da China também é comunista, né?
Também é comunista e um regime, por exemplo, vamos falar, por exemplo, em questão de penas de morte. Cuba, ao redor de 10 anos, que não tem nenhuma execução, não acabou a pena de morte, né, lá. Eles mantêm esse recurso, mas eles mantiveram, tem uma moratória. Há mais de 10 anos não há execuções, enquanto que a China, se não me engano, é o campeão, né, mundial de execuções, né.
Agora, mudando um pouquinho de assunto, Ivan, também nessa semana, outro evento importante no mundo foi o encontro de cúpula presidencial na Índia, né?
Exatamente, o encontro dos BRICS. Vamos falar, claro, que quando começou isso, a atenção não era tanta. Hoje em dia, somente em meio a essa crise internacional, é interessante ver como a imprensa internacional acompanha, né? Como as palavras dos BRICS são ouvidas, né? Agora, a questão básica dos BRICS é que é um grupo que de países, claro, não tem uma continuidade geográfica. É um caso interessante, porque os grandes blocos, vamos falar o caso da União Europeia, são países que um está do lado do outro, né? É um bloco de países próximos, da mesma região. O caso do Mercosul, né, também, né? E outros blocos econômicos que existem. Agora, o caso dos BRICS, não. Cada país fica numa região diferente. Mas o interessante em tudo isso, digamos, com exceção da China e da Índia, né, que são vizinhos. Esses sim são vizinhos. A Rússia, né, tem uma certa continuidade nesse sentido. Mas África do Sul, Brasil, né, estão completamente fora dessa região. Mas o interessante é que aumente realmente o conteúdo dessas reuniões. Uma coisa interessante que se viu nessa reunião, embora não tenha sido ainda batido o martelo, é a questão da criação de um banco dos BRICS. Eu acho que isso seria importante, até porque você sabe que os BRICS realmente têm recursos, né? O Brasil mesmo, né, tem reservas internacionais muito boas, né? Agora, a China, então, né, são reservas ainda muito maiores do que as brasileiras, né? Então, são países que têm recursos e você sabe que quem empresta dinheiro também tem poder, né? Emprestar dinheiro te dá poder, né, internacionalmente. Você viu que, inclusive, nesse sentido, uma mudança já, digamos, na imagem internacional, até na importância internacional do Brasil, se viu quando o Brasil agora começou a emprestar dinheiro para o Fundo Monetário Internacional, né, para o Banco Mundial, etc. Quer dizer, isso é importante. Isso, às vezes, as pessoas dizem, para quem emprestar dinheiro, né, nós temos problemas aqui. Mas quanto à projeção internacional, quanto à influência internacional do país, é importante quando você começa a virar credor, né, e vai deixando de ser devedor e passa a virar credor, né.
Perfeito, Ivan. Muito obrigado.
É isso aí. Então, um bom fim de semana para você e para os ouvintes.
Um bom fim de semana. Esse foi o Ivan Godoy com o comentário internacional.